estamos começando o Prende o Grito, a sua dose quinzenal de inquietação. Eu, Diego Adami, gostaria de dar as boas-vindas a você que nos acompanha neste sétimo episódio. E como você já sabe, eu não estou sozinho. Como vai você, Deia Borba?
Salve, salve, pessoal! Eu vou maravilhosamente bem e espero que todos estejam assim também. Nossa, que coisa, foi uma rima, mas foi totalmente sem querer. Bom, tô muito feliz, tava com muita saudade de estar aqui. Como vocês sabem, a gente adora fazer isso, adoramos fazer o programa para vocês. E espero que vocês curtam muito a nossa pauta de hoje.
Pois é, no programa de hoje a gente vai refletir sobre violência doméstica, um problema social em escala mundial, um fenômeno universal, complexo e que tem sido cada vez mais colocado em pautas nas discussões e nas preocupações da sociedade brasileira, apesar de não ser um problema contemporâneo, um problema que já vem de décadas, né?
Na verdade, é um problema estrutural. Ele já está entranhado nas estruturas de toda a sociedade, né? E, infelizmente, ainda hoje a gente acaba tendo que conviver com isso. E é muito curioso porque, de acordo com pesquisa do Monitor da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no período de isolamento social, pasmem, a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Isso é o fim. Conforme outro dado, que é do Ministério da Saúde, o país registra, gente, anualmente mais de 50 mil casos de violência verbal. Sim, violência verbal também é violência. E 48% das vítimas apontam os seus namorados, os seus cônjuges ou até ex-parceiros como autores. Então, cara, pá, nós temos muito ainda a evoluir, né, Di?
Pois é, esses dados são muito chocantes, né, Deia? O que mais choca também é que a violência contra a mulher, ela surge de uma ideologia, né, que define a condição feminina como inferior à masculina, e em que as diferenças são tratadas como desigualdades hierárquicas. O homem se utiliza de poder para dominar a sua vítima, que no caso são as mulheres, né? Então como tu falaste, assim, temos muito ainda que evoluir nessas questões de gênero, especialmente. E é por isso que a gente está aqui hoje fazendo um programa especial sobre isso, para esclarecer, para colocar em discussão, para refletir sobre esse tema.
Mas antes de mais nada, eu penso que seria importante a gente definir o que é violência doméstica, né? Porque vamos falar sobre violência doméstica, as pessoas acabam pensando que violência doméstica é apenas uma agressão física, quando existem outros tipos de agressão que fazem parte disso, né?
Exato.
Vou definir com base no artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, não é só a mulher apanhar, é toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, cause qualquer tipo de lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, inclusive, e dano moral ou patrimonial. Então, nós temos esse mito, né, que precisa ser rompido, que só quando a pessoa apanha ela sofreu violência. Não, ela sofre violência doméstica em determinados momentos no qual ela é silenciada, em momentos quando, por exemplo, ela é forçada a engravidar, por exemplo, por pressão psicológica, ela sofre agressão verbal, quando ela sofre manipulação e, por conta disso, ela acaba com vários tipos de lesões psicológicas. Tudo isso se configura a violência doméstica. E, para falar sobre isso, eu gostaria de apresentar a Mônica Montanari, nossa convidada de hoje. A Mônica é especialista em direito de família. Ela é estudiosa das questões de gênero, feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Mônica, seja super bem-vinda. Estamos honrados e felizes em tê-la conosco hoje.
Uhul! Oi, gente. Prazer estar aqui conversando com vocês. Beijo, Deia. Beijo, Diego. Vamos falar, né? Não é um assunto muito fácil, mas é um assunto que passa ano, tá em pauta. Gente, eu comecei a estudar e trabalhar com isso há 23 anos, né? Recentemente coloquei no Face até a minha trajetória, que foi quando foi montado o CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu comecei a atuar efetivamente em Caxias do Sul. Pensa bem, 23 anos. Ainda não tinha nem a Lei Maria da Penha, viu, Deia? Então, a gente foi uma luta aí, né? Mas...
A própria Lei Maria da Penha foi uma conquista muito grande, né?
A Lei Maria da Penha foi uma conquista porque ela prevê várias situações de violência, como tu colocou, que até então não eram reconhecidas, né? Que é a questão da violência emocional, psicológica. Porque a gente sabe que a violência física ela é o ápice de uma série de violências. A coisa não começa com a violência física, né? Sempre digo, a primeira coisa não vai ser o tapa, o soco, a facada. Vem toda uma desconstrução do ego, da autoestima daquela vítima.
Da e própria aqui, identidade, né, Mônica?
É, e aqui eu coloco também essa questão que a gente fala muito da violência doméstica, das mulheres, mas tem a situação dos homoafetivas, nas relações homoafetivas, tem os homens, né? Homens que amam homens, que também, eventualmente, têm situações de violência. Então, essa violência doméstica, ela perpassa o sexo. E o Diego falava, a questão do gênero, né? O que se espera é a submissão do feminino. Então, quem exerce aquele papel do feminino na relação, ele acaba passando por situações de violência, que não deveria passar, mas acontece. E é como tu disseste. Começa com a destruição, desconstituição daquele indivíduo, perde a tua identidade, tu já duvida quem tu é, tu não sabe mais quem tu é. E outra coisa, essas questões, né, que o Diego até falava, né? A ciúme é amor, que provas de amor, e daí quando as pessoas começam a dizer, ah, tu tem que provar que tu me ama, tu tem que deixar de ter aqueles amigos, que senão eu não fico mais contigo, tu tem que deixar de te vestir desse jeito. Gente, isso é posse, isso é dominação. Provavelmente a pessoa que está exigindo isso é insegura. Só que eu não sou terapeuta, não vou tratar a insegurança dele. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha integridade, né? Então é isso que as pessoas têm que ficar atentas. Principalmente aqui as mulheres, no caso, que a gente está falando nisso. Que estamos, inclusive, nos 16 dias de ativismo, né? Contra a violência doméstica, que é do dia 25 uhum. de novembro até o dia 10 de dezembro. Então, a gente está aqui nesse período para falar dessas atrocidades que acontecem entre quatro paredes. E entre briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Porque a gente vê, a cada 2 horas, um feminicídio no Brasil, gente. Uhum. Então, a cada 2 horas, uma mulher é morta por ser mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Uhum. E o dado que tu traz, Deia, cada 2 horas uma mulher é vítima de violência, eu tenho um dado mais assustador. Cada 2 minutos, 5 mulheres são vítimas de violência.
Uau. Ou seja, então meu dado está desatualizado. O que é pior ainda,
as pessoas não consideram violência a ameaça, elas só consideram muitas vezes a violência o que deixa hematoma, o que deixa cicatriz. E eu volto a dizer, antes disso, quanta coisa já aconteceu para que a cicatriz e o hematoma aconteçam.
A Mônica falou antes, há pouco, essa questão do ciúme, né? O ciúme é normalmente é um dos ingredientes mais presentes, né, nessas questões envolvendo violência doméstica, relacionamento abusivo. Já a gente vai apresentar um pouco das respostas que os nossos seguidores deixaram no nosso Instagram, @prendeogritopodcast, para a gente ver como que as pessoas também lidam com essa questão dos ciúmes, né? E a Mônica também falaste antes, Mônica, que há 23 anos, né, tu é uma estudiosa desses temas e também militante da causa, assim, por que hoje, em dezembro de 2020, a gente ainda precisa estar aqui tratando de um assunto tão absurdo como esse, que é a violência de gênero? Por que ainda a gente tem que estar aqui fazendo essa reflexão 23 anos depois e muitos anos antes dos seus estudos terem começado?
Olha, Diego, eu acho que tem muito essa questão que a sociedade continua sendo machista, a sociedade continua sendo preconceituosa, tem a questão do patriarcado. Então, quando não tiver uma mudança estrutural, e a Deia falava antes, essa questão da violência estrutural, a gente vai, infelizmente, conviver com essa violência, sabe? Ainda tem a situação de submissão das mulheres. As mulheres têm que ser ensinadas a ser meninas más. Não basta ensinar os meninos a serem homens bons. Tem que ensinar a meninas a ser mulheres más. E um amigo meu disse, ah, esse termo é horrível, não é mulher má, não sei o quê. Porque a maldade parece que é uma coisa malévola, né? Uma coisa... Também é maldade infantilizada, mas tudo bem. O que eu quero dizer, assim, ó, agir, ser proativa. Nós, mulheres, aprendemos a ser passivas, ser submissas, ser obedientes. Não grita, não fala alto, não esperneia, obedece o tio. E esse obedece o tio, para mim, é uma das maiores atrocidades, porque me leva para uma coisa da pedofilia. Porque obedece o tio é o máximo. Normalmente, as situações de violência sexual de crianças acontecem dentro de casa. Mais de 80% de crianças
e são terríveis os relatos. Mônica, eu trabalho com crianças e adolescentes há mais de 20 anos. Ui. E talvez por eu trabalhar com filosofia, que é uma disciplina que abre muito para o diálogo, e eu trabalho com eles questões muito polêmicas, né? Então, geralmente, eles se sentem confortáveis. E eu já ouvi relatos que eu tive que buscar auxílio para ter estrutura de conseguir lidar com isso, porque eu não tinha um preparo emocional.
Porque a violência, né, só o ato de sofrer a violência por si só já é motivo de vergonha, né, para a pessoa, de ter que também relatar, dividir com isso, né? O ato em si já é motivo de vergonha, então ter que compartilhar com outras pessoas, imagina, o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Imagino que tenha muito disso também, né?
Recentemente atendi uma mulher, não é uma vítima de violência física, né? Estou encaminhando o divórcio dela. Mas o que ela me trouxe, o relato dela é assim, para vocês entenderem como se constrói essa sociedade. Eu fui criada para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eu fiz isso a vida inteira. Eu só tive esse namorado, só tive esse homem, os valores da sociedade. Então, seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, seja a virgem dela, recatada e do lar. E agora meu casamento não deu certo, eu me pergunto o que, que eu fiz de errado. Então, essa mulher, depois de 17 anos de casamento, depois de 19 anos de uma relação, vítima de violência emocional, com um marido ausente, ainda se pergunta o que ela fez de errado. E aí a gente tem essa questão, Diego, que tu traz, que é a questão da culpa. E a culpa não é só pela violência em si, mas é por ter que admitir um erro na escolha do objeto amoroso. Quando as pessoas casam, como as pessoas namoram, como as pessoas se relacionam, tu escolheu e tu acreditou naquele projeto. Então, tu escolheu aquele.
É admitir o fracasso, né?
É aquele objeto amoroso. Então, assim, ai, como é que eu vou admitir que eu errei, que eu fiz um julgamento errado? Gente, se nós nos dermos o direito de errar mais, ter mais experiências na nossa vida, nós não temos que ter medo. Nós podemos sair e fechar a porta de qualquer relação sem nos sentir culpadas. Porque não pode ter mulher rebelde, porque a rebeldia é um lugar do masculino, porque o público é um lugar do masculino. E a gente vai se acomodando, se acomodando, se acomodando, e quando a gente vê, a gente está atrofiado e a gente não sabe nem quem a gente é.
Aproveitando essa fala que a Mônica trouxe a respeito de como o papel do feminino é estruturado dentro da sociedade, né? Eu me recordei da filósofa Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que vai questionar bastante essa questão do papel da mulher, né? Do papel que é atribuído à mulher, né, na sociedade. E ela traz uma fala que eu acho que é muito importante. Ela diz que a humanidade é masculina e que o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ou seja, a mulher não é considerada na sociedade como um ser autônomo. O homem é definido como um ser humano e a mulher é definida como fêmea. E quando ela se comporta como um ser humano, ela é acusada de imitar o macho. Ou seja, a mulher é criada para servir ao homem. Desde o momento em que a mãe ensina a filha a tirar o prato da mesa e o filho pode levantar e ir embora, até o momento em que a mulher tem que aguardá-lo arrumada, ela tem que preparar o jantar para ele, ela tem que levar o café da manhã na cama para ele. Então, são atribuídos papéis à mulher que, se ela questiona esses papéis, ela começou com mimimi, Ela é uma feminazi, uma coisa que os homens gostam muito de utilizar. E eu acho que a Simone trouxe isso de uma maneira muito interessante, né? E, claro, ela não foi só uma filósofa, ela foi matemática, foi ativista, foi professora, ela foi uma intelectual, né? Ela rejeitou esses valores hierárquicos que foram impostos, né, pela sociedade. Ela disse uma frase muito emblemática que eu acho que acaba resumindo tudo, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, não tem nenhum destino biológico, psíquico, econômico que defina a forma como a fêmea humana se assume ou a forma que a fêmea humana é assumida no seio da sociedade. Na verdade, é todo o conjunto da cultura, da civilização, né, que vai definindo isso aos poucos. Romper com isso é bastante difícil. Romper com isso demanda que, a princípio, você consiga se perceber como alguém diferente daquilo que disseram que você é. Então, antes de se construir, você tem que desconstruir os papéis que te foram atribuídos socialmente. E esse é um caminho muito árduo. Quando a Mônica falou da moça que ela está ajudando no divórcio, né? Que a pessoa com tal idade ainda carrega essa culpa. Cara, ela está num processo de desconstrução muito doloroso. Muito doloroso. Eu fui vítima de violência doméstica. Eu estive em dois relacionamentos abusivos, que deixaram marcas, claro, mas que me fizeram crescer muito no sentido de que eu me desconstruí e me reconstruí novamente. Então, é uma fala que, quando a Mônica trouxe, eu me identifico, e eu tenho certeza que muitos ouvintes vão se identificar também. Então, Mônica, eu quero fazer um adendo. Obrigada por trazer essa questão.
Eu acho que tem muitas situações... Olha... Eu estava uma vez numa formação sobre violência sexual no Hospital Geral, que é outra mazela, né, a questão da... E o responsável disse que 80% das mulheres... Que mais da metade das mulheres já tinham sido vítimas de violência sexual, né? Pelo menos uma vez na vida, especificamente sobre a violência sexual. E todas nós, que era um público basicamente feminino, né? Ficamos assim aterradas, e ele disse: tá, então aqui eu vou dizer para vocês quantas vezes, pelo menos uma vez vocês disseram não e o parceiro não deu atenção e continuou fazendo sexo com vocês, mesmo com um não. Silêncio. E daí ele disse: bom, agora talvez tenha chegado a 100%. Quando a gente pensa nas formas de violência institucionais, a violência do Estado, a violência obstétrica, a violência sexual, a perda da liberdade quando nós saímos na rua e temos que pensar com que roupa que nós temos que ir, qual é o perfume que nós temos que usar ou podemos usar. Tudo isso, Diego, nós temos que pensar diariamente, sabe? É isso que as pessoas não se dão conta. A nossa violência, a gente está falando de violência sexual, mas a nossa violência, ela é diária em todos os espaços. Se eu vou sair da minha casa, eu vou até o centro, e eu moro no Panassolo, eu vou passar pelo Parque dos Macaquinhos, eu tenho que pensar que horas que eu vou fazer isso, que roupa que eu vou estar usando. Se eu vou botar um salto, eu tenho que pensar que se eu vou passar num lugar que eu tiver que correr, de salto eu não consigo. Eu tenho que pensar que perfume que eu vou usar para não chamar muita atenção, se eu vou usar um batom vermelho ou não. Então, essa violência que me poda lá no meu direito constitucional da liberdade, da privacidade, ele é um exercício diário da gente. E é isso que mais me assusta, de como as pessoas, quando dizem violência contra a mulher não existe, sabe? É coisa feminista. Ah, e daí outras mulheres dizem: eu não preciso de feministas, sou contra essas loucas, as bruxas de 71, né? Nós somos as bruxas de 71, né? As mal amadas, as mal comidas, as mal não sei o quê. Meu, aliás, né, sobre mal comida, vamos falar de uma outra coisa, que nós, mulheres, estamos descobrindo nosso prazer sexual. E é exatamente isso também que incomoda os homens, porque a gente está descobrindo que a gente não precisa do falo deles tanto assim como eles pensavam, né? Eu costumo dizer que o teu falo eu acho num sex shop, se é isso que tu tem que me oferecer.
E essa questão que tu falava...
E com múltiplas funções tu encontra no sex shop. Não vai reclamar, não vai... Né? Poxa vida.
E acho que por mais que um homem tente fazer o exercício, né, Mônica, de se colocar no lugar de uma mulher, ele jamais vai saber o que é ter que atravessar uma rua por se sentir inseguro ou ter que mudar o caminho, mudar seu trajeto por estar com medo de cruzar com uma determinada pessoa que parece ameaçadora, assim, ter que pensar em que horário vai sair de casa ou como que vai sair, com que roupa que vai se vestir. Por mais que ele tente fazer esse exercício, é difícil, né, de se sentir exatamente qual que é a situação.
Tem uma coisa, Diego, que a gente falava antes que eu acho importante colocar, que essa violência ela é contra o feminino, né? Então, a violência passa da questão sexo e entra na questão do feminino. Então, acho que os gays afeminados também podem passar por essa situação e talvez, sim, tenham este medo, né?
Tem muito disso, tanto os gays afeminados quanto na relação quem é o ativo, passivo da relação. Tem essas questões todas que envolvem, né, o ativo se sente superior a quem é o passivo da quem é a mulher da relação.
Ai, que eu adoro isso. São dois homens, quem é a mulher da relação?
Isso.
São duas mulheres, quem é o homem da relação? Hello, baby! É exatamente isso que a gente quer quebrar. Não tem.
Pois é, volte três casas e
Mas,
vai
gente,
estudar.
falando sério, fora de brincadeira, tá, gente? Faz pouco tempo atrás, há cerca de um mês, ligou uma moça para mim e perguntou: o homem da casa está? Eu comecei a rir e eu disse para ela: eu sou o homem da casa. E ela, como assim? Eu disse: eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou o ser humano da casa. Eu disse: por que que você está buscando uma liderança masculina? E ela se desculpou mil vezes. Ela não nem apresenta, nem sei sobre o que que ela queria, mas eu já iniciei um discurso, porque ela me pegou num dia meio envaretada, e acabei fazendo a menina escutar um monte de coisas, porque eu fiquei indignada. Eu disse: gente, estamos em 2020, por favor. Coisa doida, né?
É, mas eu acho que essa coisa de ter te pego num dia envaretado, eu acho que todos os dias nós temos que estar preparadas para o embate, porque todos os dias a gente ouve isso, né? Lembro que eu peguei uma cartinha de Natal há uns anos atrás e a pessoa tinha pedido, a criança tinha pedido material escolar, uma mochila com algumas coisas, né? E daí eu entrei em várias livrarias. Bom, por que que eu entrei em várias livrarias? Eu chegava numa livraria e dizia: ah, eu quero isso aqui e tal. É menino ou menina? Eu dizia: desculpa, é uma criança, eu não vou comprar contigo, tá? Daí até que eu cheguei na terceira, daí só me perguntaram: ah, tem noção da idade desta criança? Aí eu disse: vou comprar contigo. Por favor, que nem
Mas eu não
pega para mim.
entendi, Mônica. Nem meninas não vestem rosa e meninos vestem azul.
É. Gente, é terrível essa história do azul. Sabe que também, por isso, a cor do feminismo, do movimento feminista, é o lilás, né? Que é a mistura dessas duas cores para garantir ou buscar essa igualdade, né? Mas é muito complicado, né, gente? Eu não sei quão distante está essa igualdade, porque agora que tu falou exatamente, replicou uma fala da ministra das Mulheres, né?
Sinistra.
O quanto esses governos, né, que estão aí, porque eu também vou falar do Trump, que ainda está, vou falar do Bolsonaro, falar de algumas outras, que são um retrocesso nos movimentos sociais, né? A gente não pode esquecer que autorizam essas situações de violência, que ainda acham que o lugar da mulher é em casa, sim, que não vão garantir espaço. Então, quando tu falava assim: ah, um aumento, 23 anos. Talvez há 23 anos tivesse mais discussão do que se tem agora. Talvez o movimento de mulher tivesse mais espaço do que tem agora. Ah, agora temos delegacias de mulher, temos casas que abrigam mulheres em situação de violência, temos políticas públicas de alguns governos que se interessaram por isso. E quando a gente vê homens branco, heteronormativos que têm muito medo de homossexuais, eu fico me perguntando, Carluxo, Flavinho e Dudu, que tanto medo da bicharada, sabe? Vão fazer yoga rural um dia, vai que tu goste, sabe? Por que tanto medo nisso, Diego? Me conta! Gente, por favor, né? O sexo, ele faz parte da vida das pessoas, ele não tem que ser um tabu. Isso é uma outra questão. O sexo não tem nada a ver com postura social, não tem nada a ver com gênero. Nós, mulheres, nós, homens, somos cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros com os mesmos direitos. Então, vamos parar com essa situação, essa fixação e essa tentativa de nos calar. Não vão mais nos calar. Não vão nos calar. A verdade é essa.
Uhum. Uma curiosidade, tu falaste agora há pouco das delegacias da mulher, né? A primeira delegacia da mulher no Brasil foi criada em 1985, justamente numa época em que essas questões de movimento feminista era muito mais... Era o ápice, né, do movimento feminista, assim, estava começando também. Hoje em dia, só para a gente ter uma noção, são 5.500 municípios no Brasil e apenas 368 têm uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ou seja, 6,7% dos municípios. E em muitos deles o atendimento não é 24 horas, muitos deles o atendimento não ocorre nos finais de semana, então a mulher tem que chegar para relatar alguma agressão, algum crime pelo qual ela tenha passado, algum abuso que ela tenha sofrido, e ela é encaminhada para uma delegacia comum, que muitas vezes não é, os profissionais não são mais capacitados para atender esse tipo de violência, né? Então a gente também tem muito que evoluir ainda nesse sentido de criar locais, né? De criar a estrutura necessária para atender esse tipo de crime, né? Sabe que eu conversei com a delegada Aline Martinelli, ela infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas ela mandou alguns depoimentos em áudio e eu selecionei algumas partes, alguns trechos para a gente escutar aqui e também debater. A delegada Aline Martinelli, ela assumiu a delegacia especializada de atendimento à mulher de Caxias do Sul há 2 meses, praticamente, e ela é autora também do livro Violência Doméstica e Atuação Policial, que está em pré-lançamento no site da editora De Plácido e também nas redes sociais da editora e da própria delegada, né? Esse livro é fruto do mestrado na área de criminologia que a Aline começou em 2017 na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Ela nos contou um pouco sobre como que é essa questão da abordagem, né, feita com vítimas de violência doméstica, como que elas chegam, como é o atendimento. A gente vai ouvir agora o áudio e depois a gente discute.
Quando uma vítima ela adentra na delegacia, nós temos que levar em conta que ela já tentou resolver o seu problema de uma forma mais informal, ou seja, primeiro ela tentou a sua família, os amigos, a igreja, enfim, mas ela falhou. Então, ela resolveu procurar outros meios formais, por exemplo, a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Judiciário, Conselho Tutelar, Ministério Público, advogados. E ela se encontra muito fragilizada. Ela muitas vezes não tem condições financeiras de se sustentar a si e a seus filhos. Ela se encontra abalada psiquicamente, ela sente vergonha de entrar na delegacia. As vítimas são assim. Elas estão muito fragilizadas, confusas, o que é bem normal. Então, diante de todos esses abalos, elas ainda têm que confiar num sistema. E nós sabemos que é um sistema muito precário em vários sentidos.
É justamente aquilo que tu colocavas, né, Mônica?
É uma situação de fragilidade. Só que tem uma coisa que ela aborda, que não é... Eu entendo que não foi isso que ela quis dizer, né? Mas, assim, a mulher já tentou resolver isso de várias formas e ela falhou. Não é que ela falhou. Ela busca e cada vez mais ela vai buscar em mais lugares. Porque a situação de violência tem um ciclo da violência, que eu acho que as pessoas já ouviram falar, que ele é a repetição disso, né? Então, tem a tensão, a violência e a lua de mel. Então, na fase da lua de mel, é aquela fase, a promessa, nunca mais vai acontecer e tal, eu vou parar de beber, eu vou parar de não sei o quê, eu nunca mais bato. Uhum. E essa promessa, esse encanto que bate de novo com a questão do príncipe encantado, que bate com a questão de que toda mulher tem que ser cuidada. Não, eu tenho que me cuidar. É isso que falta nós passarmos para as nossas filhas, nossas amigas, as pessoas que estão ao nosso lado. Eu sou responsável por mim. E quando as pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou sair dessa relação porque eu tenho filhos. que vai continuar tendo filhos. E ontem mesmo eu falei para uma cliente. Ela disse, ah, nós temos filhos em comum. E eu disse, sim, vocês têm filhos em comum, mais um motivo para te pensar na tua vida. Porque daqui uns dias tu vai estar morta. E este agressor, que é o pai dos teus filhos, vai estar preso. E daí estes filhos não terão mais ninguém. Né? Então, temos que pensar nisso. Ah, temos filhos, sim. E eu não quero dar esse exemplo de submissão nem esse exemplo de violência para os meus filhos. Isso que nós temos que pensar.
Sabe que voltando a uma questão que a Aline abordou, né, que ela mencionou o quão cansativo, o quão doloroso é para a mulher passar por todos esses trâmites e processos, né, para conseguir denunciar uma agressão, me veio à mente o seguinte: as pessoas, elas têm uma dificuldade de conseguir compreender o problema do outro se não passaram por uma situação como essa. Então, me ocorreu fazer uma comparação bastante didática que eu imagino que a maioria das pessoas já passou. Eu gostaria que todos vocês, agora ouvintes, se imaginassem extremamente doentes, fisicamente doentes. E vocês vão procurar um atendimento médico. E vocês, nesse atendimento médico, têm que passar por várias instâncias nas quais você precisa comprovar que você está doente, nas quais vão culpar você por essa doença. E você não consegue chegar a alguém que lhe dê o devido suporte, o devido atendimento. Como você se sentiria? Essa é uma situação muito comum às pessoas, né? Porque você vai procurar um atendimento médico, é uma burocracia terrível. E vocês já estão fragilizados, se sentem fragilizados. Só coloquem essa situação no outro patamar, na questão da mulher, quando a mulher está tentando denunciar uma situação de violência. Ela é desacreditada, ela é ridicularizada, ela é culpabilizada por isso. E tudo isso gera nela uma insegurança muito grande. Ela já está fragilizada, gera insegurança, gera culpa, gera dúvida sobre se realmente ela sofreu tudo isso que ela imagina que sofreu. E isso é terrível, gente. Isso é terrível. Então, pensem na questão da doença. Façam essa associação. Eu sei que é meio boba, mas ela funciona para que vocês consigam se colocar no lugar de quem passa por isso.
Essa questão de se colocar no lugar do outro sem julgá-lo, né? Que a tendência que as pessoas têm é fazer um julgamento, olhar, tu tá fora, então tu olha lá, tu já faz um julgamento. Tu não tem que julgar. Essa cliente que eu te falei para vocês ontem, que é a vítima de violência, que está retomando com o agressor, ela ficou constrangida. Ela me disse, eu tô com vergonha de vir aqui, que eu voltei e tal. E eu disse, eu não vou te julgar. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para te representar judicialmente, se tu precisar. E, ok, a escolha é tua. Eu vou te falar o que eu acho, mas eu não vou te julgar. Voltar ou não voltar é uma questão tua. Se tu precisar de mim, eu estarei aqui novamente. Isso é importante dizer. Estarei aqui novamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
Eu também perguntei para a delegada Aline Martinelli como se identifica, né, um agressor, porque essa é uma questão muito recorrente, né? Como que a gente consegue identificar quem é um agressor em potencial, se posso estar correndo risco? E é também uma pergunta com a qual ela também sempre se depara no dia a dia dela como delegada, e ela nos respondeu.
As pessoas às vezes me perguntam como que a gente identifica um agressor de violência doméstica. E é uma pergunta realmente que a gente não tem resposta. Porque às vezes o agressor, ele nem sempre é um homem mau. Na sociedade, nós temos vários papéis sociais. Eu posso ser o pai, eu posso ser filho, eu posso ser um amigo, eu posso ser trabalhador. Às vezes o próprio agressor, ele é bom em alguns aspectos. Ele pode parecer, às vezes, uma pessoa normal, como ele pode parecer, de fato, uma pessoa cruel. O que nós temos que levar em conta é que a violência doméstica, ela atinge toda a sociedade e todas as classes sociais. E nós não temos um parâmetro único. Ao contrário das outras relações sociais, as relações entre parceiros íntimos, elas englobam uma vasta gama de contatos. Então, eu durmo, eu como, eu brinco, eu trabalho, eu faço tudo com o meu agressor. Essa natureza diversa e íntima dessas interações, elas podem causar algumas violações sutis. E esse abuso, ele às vezes é difícil de ser detectado. e muito difícil da gente compreender, da própria vítima compreender. Num relacionamento íntimo, os abusadores, eles costumam alternar entre atos de violência e ato de amor. Isso faz, muitas vezes, em que as vítimas não desejem mais representar contra os seus agressores. Como as pessoas dizem, né, popularmente, elas resolvem retirar a queixa. Mas o que eu acho assim mais importante é que as pessoas têm que levar em conta de que o homem, ele não agride a sua mulher, a sua companheira, do dia para a noite. Antes disso, ele vai cometer pequenas microviolências, que elas não, nem sempre vão ser físicas. Isso faz com que a vítima se torne mais ainda difícil que ela saia desse ciclo de violência. Então, é comum que as mulheres voltem nas delegacias e digam: ah, eu estava nervosa, não foi bem isso que eu quis dizer, eu me confundi. Isso é bem normal. Eu, às vezes, não vou ter essa violência física. Aí as pessoas me perguntam assim: ah, mas como assim? Eu posso fazer um registro? Pode sim. Quer um exemplo de violência que não seja física? Controle de senha de rede social, isolamento. O companheiro não deixa que a vítima veja a família, as amigas. Ele controla o dinheiro, ele faz exigências sexuais. Mesmo a vítima não estando com vontade de manter relação sexual, ele a obriga. Enfim, a violência física, ela normalmente surge quando essa violência psicológica não está, a vítima não está obedecendo essa violência psicológica. Então, assim, ó, nós sabemos que o relacionamento afetivo, ele é também um relacionamento de poder, é uma relação de poder. Quando a mulher, ela resolve se separar, ela está dizendo que não quer mais, que ele não manda. E por isso que a maioria dos feminicídios ocorrem quando a mulher resolve se separar.
É muito chocante, né, escutar esses relatos como da delegada, porque imagino que a maioria das pessoas tem alguém muito próximo que já passou, que está passando por uma situação dessas. E realmente é muito difícil, em alguns casos, de quebrar esse ciclo, porque justamente de não perceber como um abuso, como uma violência, pelo agressor também alternar momentos de muito amor e com momentos de agressividade. Ah, é só uma fase, ele está sem trabalho, então ele está assim, mas quando ele arrumar emprego, ele vai melhorar. Quando ele resolver a questão financeira, ele vai melhorar.
Diego, olha só, tem algumas coisas que ela falou que até eu já tinha anotado aqui, né? A questão da violência social, a violência não tem classe social, e isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Daí as pessoas vão dizer, mas a maioria dos fatos envolve pessoas pobres. A maioria da população brasileira é pobre. Então, óbvio que vai ter maior incidência naquelas pessoas. Outra questão, é proporcional, né? Nem todo mundo mora em mansão. Outra questão também é a questão da solidariedade das pessoas que moram nas comunidades, que quando vem uma situação de violência, e daí escutam, porque as casas são próximas, né? Não é que nem casa de rico, que é uma por quadra. Então, chamam a polícia para atender aquela pessoa. As comunidades têm muito isso. Tem as agentes comunitárias, tem os agentes de saúde. Tem um cuidado na comunidade que não tem em outros lugares e que cada vez mais tem que ser fortalecido, né? E a questão da superioridade que ela fala. Essa relação de poder é o que gera violência. E essa relação de poder é o que gera violência em qualquer situação. Quando um Estado é autoritário, ele vai ser mais violento. Quando dentro de uma estrutura familiar alguém se sentir superior, vai ter uma situação de violência. Se nós pegarmos, normalmente são os velhos, as crianças, as mulheres, ou seja, os que já são fragilizados por uma situação que passam por violência. Eu acho que não tem como identificar um agressor, mas preste atenção como a pessoa trata o gari, como trata o garçom, como trata os animais, porque tu vai ver, ele pode ser bom, um bom trabalhador, bom isso, bom aquilo, mas essa questão de ele se sentir bem com o poder vai se manifestar nos lugares. Então, exato, outra coisa assim, enquanto tá te relacionando com alguém, a pessoa começa, só fala mal da ex, meu, um dia talvez tu seja ex, né? Te liga, Não vai entrar no ego do cara. Vamos se colocar, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente fica numa relação egóica, doentia, se achando o máximo. Cara, desculpa, nós somos só mais um ou mais uma. E o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa vida, para ter vida e não ficar vivendo a dos outros. Porque essa anulação, esse sonho... Ai, eu encontrei o príncipe encantado, porque nós seremos felizes. More, olha, eu não sei se existe felicidade compartilhada, existe felicidade construída. Eu tenho a minha, tu tem a tua e a gente pode ter momentos felizes juntos. Agora, eu não posso abandonar os meus sonhos para viver os teus. Eu não posso abandonar o meu trabalho para ficar em casa cuidando de ti. Eu não posso abandonar os meus amigos para viver a tua vida.
E com isso, nós encerramos o bloco de debates do Prende o Grito e passamos para o Gritos e Sussurros, que é aquele momento em que você compartilha suas opiniões sobre o tema do episódio. Nessa semana, a gente perguntou no Instagram do Prende o Grito, @PrendeoGritoPodcast, se ciúme é amor. E nós recebemos algumas respostas. A Sharon, ela respondeu que ciúme é amor até o ponto em que começa a ser disfuncional para a relação. Já a Bruna, ela disse que não, ciúme é ciúme. Nenhuma emoção deve ser justificada pelo amor, nem pena e nem ciúme.
A Júlia Verza respondeu que ciúme doentio é coisa de gente chata, insegura, possessiva e que não reconhece o seu valor. William Marafon disse que ciúme é o oposto do amor. E aí a Lives.gm disse que ciúme é um sinal de paixão. Interessante, né, gente, a diferenciação que eles fizeram aqui.
Se pensar que paixão vem de patos, de doença, de patologia, bom, então ciúme é doença. Vamos pensar.
Claro, acho... seguindo a linha de raciocínio que a Lívia trouxe, realmente, ciúme é paixão. Paixão vem de patos, palavra grega para doença, logo, estou doente de paixão, estou doente de ciúmes. Que coisa terrível.
E nós também perguntamos se em briga de marido e mulher se mete a colher. Nas redes sociais do Prende o Grito, 100% das respostas foi que sim, se mete a colher. A Deia também perguntou no Instagram dela, né, como é que foi as respostas.
As pessoas, em geral, achei que foram bem... Foi bem interessante as respostas. Geralmente eles disseram, ah, depende o teor da briga. O Piva respondeu, se for discussão, um emburrado com o outro, etc., não se mete. Agora, se começarem a se exaltar, sim. Então, né, teve gente que já foi muito mais direta, se mete sim, e um soco na cara também. Mas isso foi uma brincadeira, suponho, sem violência, né, Júlia? É, a Maísa disse que se mete a colher sim, briga de marido e mulher.
É que a vida, né, foi passada, ai, quem ama cuida, e confunde cuidado com o ciúme, né? Eu acho que é essa ligação que as pessoas fazem. Só que, do meu ponto de vista, ciúme é insegurança. Se tu tá seguro, nossa, vai que vai com tudo, sabe? Pá, que linda aquela mulher, é minha mulher, que linda aquele cara, é meu namorado. E olha bem, outra coisa que eu sempre digo no direito de família, mesmo a gente diz, ela é minha mulher, eu gosto de discutir isso com a minha mãe, porque ela se altera, né? Altera não, não é altera. Ela tem 83 anos, né, gente? Então, imagina. Ah, digo, pois é, é a minha mulher, mas não é o meu homem, né? Ela, ai, meu homem. Eu digo, mas se a minha mulher é uma relação de posse, meu, minha também não é minha, né? Porque meu é esse lápis que eu comprei ali e tal. Agora, minha mulher, meu esposo. Minha mulher, meu companheiro. É meu homem, né? Que o meu homem já tem uma conotação sexual, né? O meu homem, o cara... Agora a minha mulher pode, né?
Eu ia falar justamente esse meu homem tem esse significado muitas vezes mais sexual, né? Então não pode falar disso, né? Mulher não pode ter alguém sexual do lado dela. Tem que ser o esposo, que é mais religioso, né?
Aliás, o homem precisa da mulher, né, gente? Quantas vezes a gente não ouve? Um homem não pode ficar sem uma mulher. Porque o homem não pode ficar sem sexo. Que se o homem não tem em casa, ele tem o direito de procurar fora. Agora, uma mulher que gosta de sexo, né? É luta. As madres.
É luta. Ela gosta de luta.
E tem, tem aquele ditado também, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Atrás, né? É isso.
Atrás. Só tô dando um chute na bunda, porque é hora atrás.
Pois é, o papo está muito bom, mas a gente precisa ir adiante, né? Então lembramos que você também pode nos ajudar a fazer o Prêmio de O Grito. Nós agradecemos a todos os que participaram. Infelizmente não podemos ler todos, né? Porque foram diversas mensagens. Mas é sempre assim, durante a semana a gente divulga o tema no Instagram, @ Prende o Grito Podcast, e daí você envia o seu relato, pode ser por DM, respondendo nas caixas de perguntas que nós abrimos, pode ser por e-mail, você escolhe qual é a forma mais que mais lhe agrada.
E agora, pessoal, passamos para a parte mais deliciosa do Prende o Grito, que é o momento em que a nossa convidada e nós damos a vocês as nossas dicas. Agora é o nosso grito do bem. Nós vamos falar um pouquinho daquilo que nos chama a atenção e que está relacionado ao tema que estamos abordando. Bora lá, gente! Mônica, quais são os teus gritos do bem?
Bom, eu vou falar de dois documentários. Não são novos, mas eles dialogam com o que nós estamos falando. Um é o filme, o documentário de João Jardim, que é Amor? Interrogação, que é esse questionamento, que são cerca de 60 relatos recolhidos em organizações e delegacias de diversas partes do país. 8 foram selecionados para serem interpretados por atores. São interpretações maravilhosas. Tem o Cláudio Jaborandi, está maravilhoso, gente. É uma interpretação maravilhosa. Tem Lira Cabral, Julia Lemert, Letícia Colin, está muito boa também. Então, vale a pena ver. Tem nas redes sociais. Tem um outro também, que é Canto de Cicatriz, que é da Laís Schaeffe, Chaffe, que é um documentário gaúcho muito triste, que fala de relatos de vítimas de violência sexual, na maioria das vezes de crianças. É tristíssimo. Eu fiz um debate na Psiconona, na Associação dos Psicólogos, sobre isso. Ai, saí de lá arrasada. Saí de lá assim, tipo, nossa, que triste, né? E de livros. Sobre o tema, eu vou falar do meu livro, Carne Nua, porque eu vou contar uma história. Porque isso foi quando eu fiquei arrasada com o fim de uma relação. Minha autoestima foi lá para os pés, né? Tipo assim, meu Deus, é o amor da minha vida, aquela coisa assim. E eu não conseguia sair dessa coisa, era todo de um chororô. Saía da cama e dizia, hoje eu não vou chorar. Chegava no banheiro já chorando, gente, é só atravessar o corredor. Então, uma tristeza que eu acabei conseguindo colocar no papel e virou um livro. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, literatura, arte, vira nossa salvação. Uma coisa que sempre nos acalenta, Eduardo Galeano, Livro dos Abraços. Eu sempre vou recomendar, porque eu amo, meu querido.
Gente, então, eu tenho uma dica agora que eu acredito que todo mundo, independente de quem seja, deveria ver. É uma minissérie da Netflix, de apenas 4 capítulos. Ela é uma minissérie de televisão germano-americana que estreou esse ano, que se chama Nada Ortodoxa. É algo simplesmente impressionante, gente. Essa minissérie conta a história de uma moça que vive numa comunidade, de judaísmo ortodoxo em Nova York, num bairro específico em Nova York, onde esse judaísmo é mais do que uma religião, é um modo de vida mesmo deles. E vai mostrando ao longo da minissérie, sem spoilers aqui, né? Mas vai ao longo da minissérie vai mostrando como vai se realizando, como vai se dando tanto a construção do papel da mulher dentro desta sociedade, quanto à desconstrução da própria personagem vivenciada pela atriz principal, que agora esqueci o nome dela, Shira Haas, se não me engano. Então é muito interessante, tá, gente? Inclusive a própria mensagem que a minissérie traz. Ela é baseada numa história real, inspirada, né, na história de um livro, E são quatro capítulos que valem ser assistidos e revisitados várias vezes. Esse é o meu grito do bem.
Já está na minha lista.
Ai, gente, tem duas coisas também que eu vou ter que falar agora que a Daya falou das séries, eu me lembrei. Bom Dia, Verônica, que é uma série brasileira, né, que eu acho que vale a pena ver, porque fala dessa, da questão da violência, da delegacia e tal. E tem A Vida e a História de Madame Walker, que foi a primeira negra milionária
Walker.
Nos Estados
Unidos. Eu assisti, maravilhosa, maravilhosa.
Muito bom, que daí aborda também a questão do racismo, a questão do preconceito. Muito bom, vale a pena. E são só quatro capítulos também, né?
Isso, Octavia Spencer, maravilhosa.
Aham.
E o meu grito do bem, eu quero sugerir um podcast chamado Praia dos Ossos. É um podcast da Rádio Novelo, que está disponível nos principais também aplicativos de podcast, em que a Branca Viana, que é a jornalista, ela reconstitui, ela investiga o assassinato da Ângela Diniz em 1976. A Ângela Diniz, para quem não conhece, era uma socialite mineira que depois se mudou para o Rio de Janeiro, e ela foi assassinada com quatro tiros pelo então namorado Doca Street, em Búzios, na Praia dos Ossos. Então a Branca faz um trabalho sensacional de investigação e pesquisa, são mais de 50 entrevistas, 80 horas de conversas gravadas, e o mais curioso, assim, o que mais indigna assim, nesse episódio do assassinato da Ângela Diniz é que 3 anos depois do crime, quando Doc Street foi julgado, ele foi transformado em vítima. Ele que foi vítima desse crime, ele alegou legítima defesa da honra, que é um artifício jurídico que nem é previsto, né, Mônica? Legítima defesa da honra, né? Não existe na legislação, né?
Não existe, né? Não tem, tem legítima defesa da honra, não existe. Isso é uma invenção do machismo, é que nem abandono de lar, a gente mandaria já dar outro programa.
Então ele foi transformado em vítima de um crime de um assassinato que ele cometeu. Vale a pena escutar a Praia dos Ossos.
E vamos agora, então, para o nosso bate-bola com a nossa convidada. Mônica, querida, o que você faria se pudesse passar 24 horas no corpo de alguém do sexo oposto?
Gente, eu acho que eu não ia fazer nada, porque essa questão também de fazer xixi de pé, eu nunca tive vontade de fazer. Não ia fazer nada de diferente, não. Talvez tenha uma coisa que eu gostaria de fazer se eu fosse homem. Eu gostaria de ir num espaço tipicamente masculino, num prostíbulo, numa casa, né? Vendo do lado do homem qual é o prazer e o que é estar nesse espaço. Porque nós mulheres podemos ir, sim, mas é diferente, né? Então, estar do outro lado, ver com esse olhar masculino, talvez eu fosse num desses ambientes tipicamente ditos masculino para ver qual é essa sensação. Acho que eu faria isso.
Qual é o teu pior hábito?
Nossa, gente, meu pior hábito? Ai, não sei, Diego, tem muitos... Não guardar as coisas é meu pior hábito. Eu não guardo sapato, eu não guardo roupa, eu não guardo louça, eu não guardo. Talvez eu guardo, porque eu guardo grandes emoções, grandes amigos, né? Então, essas coisas físicas eu não guardo. Então, essa coisa, eu tenho um probleminha sobre guardar coisas.
E qual a tua memória favorita da infância?
Minha memória favorita da infância, ela tá ligada à minha avó paterna. Então, algumas coisas é o cheiro de casa, é o cheiro do fogão. É, o meu avô me ensinando também, são ligados ao meu avô e minha avó paternos. Meu avô me ensinando a cortar queijo para não cuidar, para não cortar a minha mão. A minha avó tinha sempre gatos em casa, então era sempre isso. E a minha avó sempre me dizendo assim, não deixa teu cabelo crescer, que tu tem um rosto muito pequeno e não vai ficar bonito. Então, elas são ligadas a esse espaço afetivo da família do meu pai.
Qual foi o melhor show que tu já viu na vida?
Bom, eu gosto muito do Lenine, né? Eu acho que o melhor show que foi muito importante foi no dia... Eu fui para Porto Alegre, no Ocidente, no show do Lenine. E foi o dia que meu livro... Carne Lua ficou pronto, daí o Gustavo da Belas Letras disse, está pronto, se tu quiser vir aqui pegar. Aí eu fui na Belas Letras, peguei uns exemplares para levar para os meus amigos e depois fui para o Ocidente. porque também ele foi muito significativo, teve essa questão, Lenine é maravilhoso, foi um show muito legal. Eu fiquei na casa de uma amiga minha e eu disse, ah, agora eu vou chamar um táxi, né? Não tinha essa, Uber não era tão comum. E ela disse, com quem tu vai no show? E eu disse, sozinha. E ela disse, tu vai sozinha? Porque tu não me falou, ia junto. Eu digo, se tu quisesse ir no show do Lenine, tu teria ido. Quem quer ir no show do Lenine sou eu. Então, eu que tenho que... Então, essa questão do empoderamento, toda a representatividade que tive, que teve isso, e um show maravilhoso. Ele é maravilhoso, gosto muito dele.
E sobre qual assunto tu gosta mais de conversar quando está entre amigos?
Nossa, eu adoro política. Eu acho que tudo vira política numa conversa, entendeu? Eu acho que a política é a coisa mais humana do ser humano. Porque as nossas escolhas, as nossas posturas, o nosso consumo, a nossa roupa, tudo, aonde a gente mora, tudo é política. Então, acho que a gente fala de política constantemente e eu gosto muito, e é o que eu mais falo de política. E daí a gente vai abordando questão de gênero, a política em si e tal. Mas é a política, né? Esse é meu tema favorito.
Por que que tu decidiu fazer o trabalho que faz hoje, Mônica?
Diego, acho que foram contingências, sabe? Eu não acredito muito nessa questão de estar pré-determinado, ser o destino, sabe? Aí eu nasci para fazer isso. Ai, que coisa mais namastê, desculpa, sabe? Mas não é meu perfil. Acho que a vida vai apresentando oportunidades e a gente vai escolhendo se exerce aquilo ou não. Como eu sempre tive um perfil muito da subjetividade, do humano, essas coisas sempre me foram muito presentes. E eu sou uma pisciana, então eu tenho esse lado sempre de querer ajudar o outro e tal. Então, acho que as coisas meio que foram se resolvendo, sabe? E eu aproveitei as oportunidades com muito prazer, sabe? Esses dias me perguntaram se eu não fosse advogada de direito de família, o que eu seria. Olha, eu seria, se eu pudesse escolher, assim, um jornalista que trabalha na questão política, sabe? Quando eu ouço os comentaristas de política, das redes, eu fico assim, ah, sabe? Adoro, adoro, adoro. Mas eu fui aproveitando as oportunidades, né? Não deixei passar. Acho que não tive alguns medos que a maioria das pessoas tem. Enfrentei as coisas. Então, cá estou, com muito prazer.
E para finalizar, Mônica, 2020 em uma palavra.
Fudeu.
Adoro, gente. Essa é a melhor pergunta do mundo, porque sai cada pérola incrível.
Eu te diria... Portugal e Espanha, né? Que foi a única coisa que eu fiz em 2020, foi conseguir viajar. Mas, enfim, como não dá para dizer duas palavras, fodeu. Que é uma coisa que eu também menos fiz em 2020, né?
empatou de todo mundo. Muito bom, muito legal. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente vai chegando ao fim, ao encerramento do Prende o Grito. A gente aproveita esse momento para agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, Mônica, de ter participado conosco aqui para discutir e refletir sobre esse tema tão importante que é a violência doméstica. E obrigado mais uma vez.
Eu quero agradecer em nome de todos os ouvintes pela tua participação, pela tua disponibilidade, também pelo teu carisma. Muito obrigada por ter nos presenteado com a tua presença.
Eu que agradeço, gente. Eu adoro, né? Eu me sinto super bem nesses espaços de comunicação. Muito bom ter conversado com vocês. Agradeço a possibilidade, a oportunidade. É uma pena que o assunto que a gente debateu, ele ainda tenha que ser debatido, mas que bom que existem espaços para esclarecimento, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Agradeço o convite e sigamos, né? Porque tudo bem, 2020, aquela palavrinha lá, mas tem 2021, a gente vai sobreviver.
Oremos.
Beijo, gente. Obrigada.
Isso aí. A gente lembra, então, que o Prende o Grito, né, tem o objetivo de formar uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar suas experiências, as suas inquietações, em busca de um jeito mais leve de viver, né? E também a gente sempre conta com a participação de todos por meio dos nossos perfis nas redes sociais, né? Tem o arroba Prende o Grito Podcast, o arroba Diadame e arroba Deia Borba. Quem quiser seguir a Mônica também no Instagram é o mo_montanari, Também a gente tem o e-mail, prendeogrito.podcast@gmail.com. Antes da gente encerrar, terminar o nosso programa aqui, eu quero dar mais uma última dica, que essa semana, semana passada, na verdade, nosso parceiro aqui, nosso apoiador do Prende o Grito, Ronaldo Bueno, estreou o seu podcast literário, Atraverso.
Que nome maravilhoso!
Quem quiser conferir, quem gosta de literatura, de dicas e também de tudo que tem a ver com o universo das letras, escuta lá o Atraverso Podcast do Ronaldo Bueno.
Então, e mesmo quem não gosta, né? Seja curioso, vá aprender coisas novas. Ora bolas. O Prende o Grito vai ficando por aqui, mas antes de me despedir, quero dizer para você uma coisa muito importante. Tenho certeza que se você chegou até aqui, você já compreendeu a importância do assunto que foi abordado. Então faz um favor para tua amiga, para tua mãe, para tua tia, para tua vizinha, para aquela desconhecida da rua, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, com o máximo de mulheres que você puder. Vamos criar uma rede de suporte, de apoio, de forma que as pessoas consigam perceber, antes de mais nada, perceber a situação na qual se encontram. Um super beijo e até a próxima. Tchau!
Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @PrendeoGritoPodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!